إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sem dúvida que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o poderá desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada, além de Allah, o único, sem parceiros, e testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Bem-vindos a todos, hoje no dia 14 do mês de Safar, do ano de 1441, que equivale ao dia 13 de outubro de 2019. Continuamos a nossa leitura no livro do Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, Rahimahullah Ta'ala, as lições importantes para a comunidade, com a explicação do Sheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Badr, hafidhahum Allah. Continuamos a falar do perigo do politeísmo e, mais precisamente, ou melhor dizendo, precisamente, num tipo de politeísmo que é discreto, que é oculto, escondido. Um politeísmo onde a pessoa pode cair nele sem se aperceber. Hoje o Sheikh vai-nos dar um exemplo, vai-nos primeiro falar de um hadith do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, que descreve este tipo de politeísmo escondido. E, ao mesmo tempo, o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, nesta narração, nos vai dar uma definição do politeísmo escondido através de um exemplo. O exemplo de um acto que é o que chamamos o politeísmo escondido, a shirk al-khafi. Na aula anterior falámos de a shirk al-khafi, do politeísmo escondido. Falámos que comentámos uma narração do profeta sallallahu alaihi wa sallam, onde o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nos diz que este tipo de politeísmo é muito discreto, ao ponto de ser mais discreto que os passos de uma formiga. Então hoje o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ou melhor dizendo, hoje vamos mencionar uma narração do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde ele nos dá um exemplo, de maneira concreta, do que é este tipo de politeísmo. Começo imediatamente a leitura.
كذلك مما يستوجب الخوف من الشرك وتأمل هذا الحديث العجيب دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصحابة وهم يتذاكرون الفتنة المخيفة المهولة العظيمة فتنة الدجال التي هي أشد الفتن وأخطرها وأعظمها قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قلنا بلى فقال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. أخرجه ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري وحسنه الألباني. وهذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته تزيين الصلاة من أجل نظر رجل إليه، أو تزيين الحج أو العبادة عموما من أجل نظر الرجل إليه، وهذا الأمر صارت خطورته في زماننا هذا أشد من الزمان الأول، لأنه أصبح كثير من الناس يحمل في جيبه جهاز الجوال وفيه آلة التصوير، فأصبح كثير من الناس في عباداته في الحرمين أو في المشاعر وغيرها أكبر ما يهتم به التقاط الصور لنفسه الثابتة والمتحركة التي يهدف من ورائها أن يري الآخرين عمله، حتى شاهدنا وشاهد غيرنا كثيرا من هؤلاء يقف عند بعض الأماكن الفاضلة، أماكن الدعاء والعبادة، ثم يرفع يديه على هيئة الداعي ويصلح من هيئته، ثم تلتقط له صورة وتنتهي المهمة عند هذا الحد. همه أن تلقط له صورة عند الكعبة وعند الجمرات وفي السعي وعند عرفات وإلى آخره. ثم هذه الصور يجعلها بصورة مكبرة في مجلسه أو في ألبوم صور، ومن لقيه أو زاره أطلعه عليها. O Sheikh nos diz que entre os textos que fazem alimentar o tumor do politeísmo nos nossos corações há uma narração do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam relatada por Ibn Majah e considerada como boa por Al-Albani, onde o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam se encontrou com os seus companheiros que estavam a conversar. O profeta sallallahu alaihi wa sallam encontrou os seus companheiros a conversar. E estavam a conversar e a recordar uma aflição terrível e medonha, que é o teste do Masih al-Dajjal. Al-Masih al-Dajjal, que é o falso Messias, que é, sem dúvida, uma grande tribulação. E é, de todos os testes e de todas as tribulações, a maior, sem dúvida. É, sem dúvida, o maior dos testes para a comunidade e é a maior das tribulações que terá tocado esta, que terá atingido a nossa comunidade, que é o teste de Masih al-Dajjal, o falso Messias. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que encontrou os seus companheiros a conversar sobre esta grande fitna, sobre esta grande tribulação. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam lhes disse: não querem que vos informe do que eu temo mais para convosco do que o teste, do que a tribulação do Messias de Dajjal, do falso Messias. Aqui o profeta sallallahu alaihi wa sallam encontra os seus companheiros a falar de uma tribulação, de uma fitna enorme, sem dúvida nenhuma. E o que é que o profeta sallallahu alaihi wa sallam lhes diz? Lhes diz: não querem que vos informe de uma tribulação, de uma fitna, de um teste mais que teme mais para convosco, que eu tenho mais medo para convosco do que esse teste que vocês estão a falar agora, que é o teste do Messias de Dajjal, do falso Messias? Então os companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam disseram: claro que sim. Então o mensageiro sallallahu alaihi wa alihi wa sallam disse: o politeísmo oculto, escondido, o indivíduo se levanta para orar, então embeleza a sua oração para aqueles que o estão a observar. O profeta sallallahu alaihi wa sallam aqui nos diz que teme mais para a comunidade, teme mais, temia mais para os seus companheiros e para a sua comunidade de maneira geral o politeísmo oculto do que a tribulação do Messias de Dajjal, do falso Messias. E depois o profeta sallallahu alaihi wa sallam nos deu um exemplo concreto para sabermos o que é o politeísmo oculto, o que é a shirk al-khafi. E disse-nos que é o indivíduo que se levanta para fazer a oração e que embeleza a oração não para Allah, mas para que as pessoas que o estão a observar digam: Masha'Allah, este irmão faz a oração de uma maneira correta, faz uma bela oração. Mas no fundo desta pessoa que está a orar não está a fazer esta adoração para Allah, mas sim para os que o estão a observar. Então isto é um exemplo de politeísmo oculto, a shirk al-khafi. E isto pode ser... todas as adorações estão... podem ser... pode existir politeísmo oculto. Não é só na oração. A pessoa pode fazer a oração para que os outros o observem. Mas também pode dar uma esmola a um pobre para que as pessoas em redor dele digam que ele é generoso. E também todas as outras adorações. A partir do momento em que a pessoa, nesta adoração que está a fazer, procura o olhar dos outros e procura agradar aos outros, esta pessoa está a cometer este grande pecado que é o politeísmo oculto. O Sheikh faz um comentário agora dizendo: isto foi o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam temeu mais para a sua comunidade. O facto que a pessoa embeleza os seus actos de adoração de maneira geral para o olhar dos outros, para se mostrar aos outros, para agradar aos outros. Que seja a oração, a esmola, o jejum, a peregrinação, etc. Todos os actos considerados como actos de adoração, a partir do momento em que a pessoa os faz para os outros, para que os outros o olhem para ele e para que os outros digam desta pessoa que é uma pessoa piedosa, uma pessoa que faz bem a oração, uma pessoa que dá muita esmola, a partir do momento em que a pessoa faz este acto de adoração para agradar aos outros, caiu neste grande pecado. O Sheikh depois diz que isto é uma coisa ainda mais perigosa nos nossos tempos, na nossa época, do que no tempo das primeiras gerações. As primeiras gerações, as que vieram depois do profeta sallallahu alaihi wa sallam, e nós que somos a última, somos as últimas gerações, fazemos parte das últimas, quer dizer que no nosso tempo, agora, no momento presente, este perigo ainda é maior. do que na época das primeiras gerações. E a razão é que a maior parte das pessoas hoje em dia possui um telemóvel na sua algibeira, no seu bolso. E que este telemóvel possui uma máquina fotográfica e uma câmara de filmar. Então a maior preocupação de muitas pessoas é de se fotografar ou de se filmar durante os seus ou durante as suas orações. Nas duas mesquitas sagradas, por exemplo, a pessoa quando vai ao reino da Arábia Saudita para fazer al-Umra ou para fazer al-Hajj, a grande peregrinação ou a pequena, al-Umra, visita as duas mesquitas sagradas e a maior preocupação das pessoas é de tirar uma fotografia nas mesquitas. E o Sheikh diz também nos locais onde se decorrem os rituais da peregrinação, del Hajj. E tiram estas fotografias para as mostrarem aos outros. Para que os outros os vejam a orar, ou a ler o Alcorão, ou a invocar Allah nas duas mesquitas sagradas, mas também nos rituais da peregrinação, como em Arafa, com as mãos levantadas ao céu, ou também em Muzdalifa, etc. Estes locais são locais que a pessoa, quando vai fazer al-Hajj, a peregrinação, são locais que fazem parte do ritual da peregrinação, onde o peregrino tem de deslocar a vários sítios, como Mina, Arafa, Muzdalifa. São locais onde o peregrino adora Allah subhanahu wa ta'ala. Então estas pessoas, a maior preocupação deles é que lhes tirem fotografias nesse momento, a invocar Allah, a fazer todo o tipo de adorações que são feitas e de rituais nesse momento. E o Sheikh depois diz que, e ainda pior, algumas destas pessoas, ao passarem por estes locais sagrados, e nos momentos tão importantes, levantam as mãos aos céus, como se estivessem a invocar Allah, para serem fotografados. Levantam as mãos ao céu, fazendo como se estivessem a invocar Allah subhanahu wa ta'ala, mas para que uma outra pessoa lhes tire uma fotografia. E a grande catástrofe, a grande musiba, é que estas pessoas levantaram as mãos unicamente para a fotografia. Assim que lhes tiram uma fotografia, baixam imediatamente as mãos. E a única preocupação que têm é de serem fotografados em frente à Kaaba, ou em Arafa, ou no Jamarat, ou no Sa'i, entre a Safa e a Marwa, ou em Arafa. A única preocupação deles é o álbum de fotografias. Quer dizer, que lhes tirem uma fotografia em cada um destes locais, a levantar as mãos, a orar. Para quê? Para mostrar estas fotografias às pessoas. E para lhes dizer, olha, eu aqui estava a invocar Allah, aqui estava em Arafa, aqui estava a fazer o Sa'i entre a Safa e a Marwa. Mas afinal, estas pessoas, por exemplo, como o Sheikh mencionou agora, levantaram as mãos unicamente para a fotografia. Quer dizer que esta pessoa nem sequer estava a invocar Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah as-salama wal-afia. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos preserve. Depois, o Sheikh diz, depois exibem estas fotos em ponto grande nos salões das suas casas ou nos álbuns de fotografias, e cada vez que recebem visitas exibem as suas fotos e exibem os álbuns. Quer dizer que estas pessoas, a única preocupação deles é mostrar aos outros o que fizeram durante esta viagem, durante a peregrinação. A preocupação deles é a exibição. É que os outros fiquem agradados e que digam, que falem bem desta pessoa. فما يقول شيخ فالأمر انفتح في زماننا هذا بشكل خطير جدا لما وجدت هذه الأجهزة وكان في الزمان الأول الذي يرائي يحتاج إلى أن يصف عمله وصفا بلسانه يجلس عند الناس ويقول أنا ذهبت إلى مكة وكنت في عرفات أبكي وكنت خاشعا وكنت أقف عند الجمرات وأرفع يدي وأدعو أما الآن مراءة صامتة بدون أن يتكلم يعطيه الصور الثابتة والمتحركة ويقول انظر ما يحتاج أن يتكلم ويشرح ولا يحتاج أن يتكلم ويشرح حتى إن أحد الأفاضل أخبرني أنه رأى شخصا كان مع زميله في المسجد فأعطاه زميله آلة التصوير وجلس على هيئة المصلي في التشهد والتقط له صورة ثم قال ومشى فهذه الصورة ماذا أريد بها ثم يقول لأصحابه هذه صورتي وأنا أصلي في المسجد النبوي وكذب ما كان يصلي جلس لتلتقط له صورة ومثله الأول الذي رفع يديه على هيئة الداعي ثم يقول هذه صورتي وأنا أدعو وكذب ما كان يدعو الله وهذا كاثرة ومصيبة عظيمة جدا فبعد هذا الجهد في السفر والنفقة والغربة والتعب يأتي بهذه الأمور التي تحبط عمله. والشيخ depois diz: este problema tornou-se maior e expandiu-se mais no nosso tempo, na nossa época. Isto de forma muito perigosa, por causa dos aparelhos modernos, telemóveis, aparelhos fotográficos, etc. Antigamente, aquele que queria mostrar, que se queria exibir com ostentação, aquele que queria mostrar os seus actos, que os queria exibir de maneira com ostentação, que é o facto de exibir as suas adorações, tinha necessidade, ou tinha necessariamente, de descrever as suas orações através da sua língua. Melhor dizendo, tinha de contar aos outros o que fazia como adorações. Isto era antigamente. Antigamente a pessoa que se queria exibir tinha de sentar e contar aos outros, de maneira detalhada, os actos de adoração que fazia. Como, por exemplo, diria: eu fui a Meca e chorei em Aravá. E nas Jamarat levantei as mãos aos céus invocando Allah. Hoje em dia, não é necessário de falar. Hoje em dia, a ostentação, a exibição, é muda. Quer dizer, não é necessário de falar para se exibir, mas simplesmente mostrando as suas fotos ou os seus vídeos às pessoas. E ainda mais rapidamente, hoje em dia, através das redes sociais, a pessoa está em Arafa e pode se exibir diretamente nas redes sociais, que seja através de fotografia ou de filme. Aquilo que entra na mesquita. Aquele que entra na mesquita do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam pode automaticamente se filmar e enviar esse filme diretamente aos seus amigos em toda a parte do mundo. E podem vê-lo neste momento diretamente. E ainda melhor, pode-se filmar diretamente, como todos sabem, em várias redes sociais, e diretamente o estão a ver, o que ele está a fazer. Que seja nas mesquitas sagradas, ou que seja nos locais sagrados onde se faz os rituais, que seja em Arafa, que seja em Mina, que seja em Muzdalifa. Em qualquer parte, o podem ver em direto, diretamente. Depois o Sheikh dá um exemplo, diz, por exemplo, aquele que entra na mesquita do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam e se senta como se estivesse a orar. E isto o Sheikh diz que é uma história que é real, que foi observado no masjid, e é uma coisa que aquele que já foi ao masjid al-Nabawi, à mesquita do profeta sallallahu alaihi wa sallam, e também que foi a Mecca, sem dúvida observou este tipo de acto. E o Sheikh diz que aquele que entra no masjid, na mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam, e se senta como se estivesse a fazer a oração, na posição de tashahud. Há pessoas que entram e sentam-se diretamente como se estivessem a fazer o tashahud, e o amigo dele tira-lhe uma fotografia. Ou, por exemplo, se põe em posição de sujud, de prostração. E lhe tirou uma fotografia. E imediatamente depois da fotografia tirada, imediatamente depois da fotografia ser tirada, esta pessoa se levanta e continua a andar. Por que razão tirou esta fotografia? Isto é o Sheikh diz. Por que razão é que esta pessoa tirou uma fotografia? A única razão é para mostrar às pessoas e para dizer às pessoas que fez a oração na mesquita do profeta sallallahu alaihi wa sallam. O Sheikh diz: mentiroso. Esta pessoa é um mentiroso. Está a mentir. Pois ele não orou. Ele não fez a oração. Apenas se sentou para a foto e depois levantou-se e pôs-se a andar. Da mesma forma, aquele que no Hajj, em Arafa, na peregrinação, levantou as mãos ao céu. E a sua única preocupação era que lhe tirem uma fotografia naquela posição a invocar Allah subhanahu wa ta'ala para o exibir e para dizer às pessoas que estavam em Arafa com as mãos levantadas ao céu. E depois, assim que a fotografia foi tirada, baixa as mãos imediatamente. E vai dizer aos outros que estavam em Arafa a invocar Allah. O Sheikh diz a mesma coisa: mentiroso. Esta pessoa está a mentir, pois só levantou as mãos para se exibir e não para invocar Allah subhanahu wa ta'ala. Isto é sem dúvida, diz o Sheikh, isto é sem dúvida uma calamidade, uma catástrofe. Uma pessoa faz um esforço tão grande. Uma pessoa faz um esforço tão grande para ir à peregrinação, que seja o dinheiro que vai gastar, o cansaço físico, as despesas financeiras enormes o facto de que esta pessoa fique longe da sua família, que esteja a viajar, que seja uma pessoa estrangeira, é um momento sem dúvida difícil. Então esta pessoa faz isto tudo e depois age consoante este acto tão grave, que é a exibição, a ostentação, que é um acto de politeísmo que vem anular as suas obras, as suas ações. Wallahu a'lam, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayka.